enquanto não tivermos esse endurecimento da legislação penal e, obviamente, o fortalecimento das nossas instituições. Os nossos policiais estão morrendo. É o país que onde mais morrem policiais no mundo. É, não temos armamento sequer para estar enfrentando facções criminosas que usam armamento de guerra. E ainda vem com esse discurso, que sabe que é um discurso demagogo, que não vai levar a lugar nenhum, que os estados mais menores, que têm condições, não estão dotando os policiais com armamento, sequer com colete, para estar trabalhando, nem máscara num período de coronavírus, e precisamos dar a nossa resposta lá pelo governo federal. O próprio ministro Paulo Guedes falou que era irrisória a isenção desse imposto para aquisição de armas, não é tantos policiais que teriam interesse em estar comprando, que essas armas são caras, são armas de 3 mil a 7 mil reais, então são poucos que teriam condições de estar comprando isso aí, e não impactaria em hipótese alguma nessa questão do coronavírus, da questão do oxigênio em Manaus e por aí vai. Então são discursos que sempre são criados, inventados para se justificar o não armamento, ou melhor, armamento para os nossos policiais. Então, infelizmente, Felipe, eu achei que poderia contar pelo menos com vocês nessa questão lá pelo Congresso, de estar trabalhando em conjunto com a gente para que a gente pudesse estar possibilitando que esses policiais militares que estão enfrentando os marginais, enfrentando facções criminosas, com armamento muito inferior e nos seus horários de folga sequer tem armamento, pudesse ter a possibilidade de defender sua vida, sua família, a própria sociedade, porque tem o dever de agir em qualquer caso que esteja acontecendo na frente dele, em qualquer crime que esteja acontecendo na frente dele. E, mais uma vez, o Instituto da Paz deixa todos os policiais e a segurança a desejar.
Felipe, apenas um minuto.
Eu sinto muito que o deputado pense dessa forma, porque, enfim, a Instituição da Paz existe há 21 anos, a gente trabalha aqui, por exemplo, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar que ele integra, que ele porta o uniforme, inclusive no Congresso, temos um contato constante, pensando, estudando, fazendo pesquisas, pensando em melhorias às polícias, porque, como eu disse mil vezes aqui, são profissionais fundamentais à República, à manutenção da democracia, à segurança do cidadão. O que nós discordamos aqui é das políticas e dos modos de fazer isso. E, capitão, vamos insistir. Essa portaria que está, inclusive, sob julgamento amanhã, o senhor disse isso algumas vezes, repetiu, ela não é exclusiva aos profissionais de segurança, ela é para todos. O ano passado, que teve esse 94% de aumento de importação, 94% de aumento de importação, com a alíquota vigente. A terceira maior arma já registrada, né, pela Polícia Federal no Brasil é a Glock austríaca. Ou seja, não há impedimento de acesso a esse mercado. E, por fim, o que o Paulo Guedes disse era irrisório, 300 milhões de reais. Olha, numa pandemia em que a gente tem pessoas morrendo sufocadas e que não há vacina, e a gente não sabe de onde elas vão vir, me parece que com 300 milhões de reais dá para salvar uma vida e não em comprar um instrumento que só serve à morte. Essa é a nossa opinião, podemos discordar.
Capitão Augusto, para fechar, nós já estouramos o horário, só para fechar mesmo.
Tá bom, Denise. Só vou lembrar que, da mesma forma que o Instituto da Paz vê a questão do armamento como relacionada à morte, a gente vê com a vida. Nós, policiais, cidadãos de bem, a gente utiliza a arma para preservar a vida, para salvar vidas e não para a morte. E, infelizmente, o Instituto da Paz fica vendo de forma contrária. Já erraram quando aprovaram o Estatuto de Armamento, que elevou o número de homicídios, e estão errando novamente de não ajudar a gente na prevenção do posse e porte de armas.
E fechamos por aqui o nosso debate. Quem tem razão? As tarifas de importação sobre armas devem ser zeradas? A questão está sob análise do Supremo Tribunal Federal. Nós contamos com a participação do Felipe Ângeli, que é gerente de relações institucionais do Instituto Sou da Paz. Felipe, muito obrigada. E Capitão Augusto, deputado federal pelo PL de São Paulo. Deputado também, muito obrigada. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Obrigada pela audiência, pela companhia. Uma ótima tarde.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e nove minutos, excelente quinta-feira para você, é dia 4 de fevereiro de 2021 e é bom demais ter a sua companhia no Jovem Pan agora. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio, no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo!
Jovem Pan, agora!
Música. Ministro da Saúde presta depoimento à Polícia Federal sobre colapso em Manaus. Eduardo Pazuello é investigado por omissão na conduta da crise sanitária no Amazonas. Presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, prevêem aprovar a reforma tributária em até 8 meses. Relatório deve ser apresentado na comissão mista em fevereiro. A Prefeitura de São Paulo entrega à Câmara projeto para manter pagamento de auxílio emergencial até abril. Medida prevê repasse de R$ 100 mensais a moradores carentes cadastrados em programas sociais. Governo de Minas Gerais e a Vale assinam um acordo bilionário para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho. Entidades fecharam o valor de R$ 37,680 milhões no crime que deixou 270 vítimas. População acima de 16 anos começa a ser vacinada em Israel. O país tem a campanha de vacinação mais avançada no mundo. 4:10, e nesta manhã o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram para discutir sobre a lista de prioridades no Congresso. Eles informaram que prevêem a aprovação da reforma tributária em até 8 meses. E sobre isso, quem traz mais informações é o repórter Antônio Maldonado. Oi, Antônio, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o Congresso Nacional vai aprovar a reforma tributária em até 8 meses. Bom, pelo menos essa é a expectativa dos novos presidentes do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e da Câmara, o deputado Arthur Lira. Eles se reuniram hoje, na manhã de hoje, um dia após a abertura do ano legislativo, para definir um cronograma para a tramitação da proposta lá na residência oficial do Senado. Também participaram o relator da proposta na comissão especial e o presidente da comissão. A expectativa é que o texto seja aprovado e analisado na comissão mista até fevereiro e depois encaminhado para análise de todos os deputados e senadores. Para o senador Rodrigo Pacheco, é importante entregar o quanto antes ao país um sistema de arrecadação mais simplificado, menos burocratizado, com mais justiça social e que não iniba o setor produtivo no Brasil. Vamos ouvir aí um trechinho dessa fala do senador Rodrigo Pacheco hoje de manhã ali na residência oficial da presidência do Senado Federal.
A comissão mista concluirá o seu trabalho até o final de fevereiro, com a apresentação do parecer por parte do deputado Aguinaldo Ribeiro, ouvindo, obviamente, os demais membros que poderão sugerir acréscimos ao parecer, supressões, críticas ao parecer. Na sequência, a reforma tributária se iniciará por uma das casas legislativas, e é um amadurecimento que nós vamos fazer no decorrer de fevereiro, juntamente com o presidente Arthur Lira, e temos uma previsão de que de seis a oito meses nós possamos ter concluído a reforma tributária.
Bom, é bom a gente deixar claro que a reforma tributária é apenas uma das 35 propostas apresentadas pelo governo ao Congresso como prioridade para esse ano de 2021. Segundo o presidente do Senado, alguns desses projetos elencados pelo Planalto podem acabar nem entrando em discussão. Tudo vai depender da opinião da maioria dos membros do Colégio de Líderes. Outras propostas, porém, já devem começar a tramitar paralelamente à reforma tributária, como é o caso da reforma administrativa e da PEC emergencial. Quem explicou isso hoje cedo foi o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
Afirmar o nosso compromisso de que as casas andem também com o que está nas suas circunstâncias definidas entre elas, que é, no nosso caso, tratar com rapidez da votação da reforma administrativa e no Senado também andar com a PEC emergencial para que essas matérias possam sim andar também muito rapidamente nas duas casas.
Olha, independentemente da carga de prioridade dada aí pelos parlamentares a qualquer uma dessas matérias, a expectativa é que elas só comecem a ser discutidas de fato após o dia 20 de fevereiro. Isso porque, como disse o senador Roberto Rocha, que é o presidente da comissão que analisa a reforma tributária ali no Congresso, o Brasil político só começa depois do carnaval.
Ainda em Brasília, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento sobre a crise sanitária em Manaus. A Polícia Federal investiga Pazuello por omissão na conduta no colapso do sistema de saúde do Amazonas, estado que enfrenta a falta de leitos e oxigênio em hospitais. Sobre isso, quem traz todas as informações diretamente da capital federal é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Verdolim, boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Esse depoimento começou por volta das 14h e coube ao ministro Eduardo Pazuello definir dia e hora para receber os investigadores. Esse inquérito foi aberto pela Polícia Federal no último dia 25. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal para que o ministro fosse investigado. Ele é acusado de omissão lá na crise sanitária do estado de do Amazonas, principalmente na capital, Manaus. O problema aí que a gente está vendo desde o início do ano de falta de oxigênio. O ministro vai reafirmar nesse depoimento o que ele já tem dito pessoalmente, em conversas, em entrevistas, que o governo federal só tomou conhecimento do problema da falta de oxigênio no dia 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República teria informações de que desde o ano passado o Ministério da Saúde estaria acompanhando os problemas lá de Manaus e saberia que iria faltar oxigênio hospitalar. O ministro disse que não, que só ficou sabendo no dia 8, uma sexta-feira, e ele estava lá em Manaus na terça-feira da semana seguinte, no dia 12 de janeiro. Então, ele está explicando para os investigadores toda a estratégia para levar oxigênio lá para Manaus. O problema é que a fornecedora do produto, né, do oxigênio, ela simplesmente não tinha condição mais de fornecer, porque a demanda subiu quase 7 vezes do que era utilizado normalmente lá na capital do Amazonas, exatamente por conta da crise da Covid-19. O ministro vai apresentar também dados de quanto o governo está investindo, quanto de oxigênio o governo destinou, né, facilitou a transferência lá para o estado do Amazonas, e vai dar também números com relação à transferência de pacientes, que foi necessário também por conta da falta de oxigênio, mas também devido ao problema da insuficiência de leitos de UTI lá em Manaus, porque por conta desse aumento da demanda. Então, todas essas informações estão sendo repassadas aos investigadores, que têm 60 dias para concluir toda a investigação.
Muito bem, Verdolinho. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. São 4h17. O Rio de Janeiro deve receber mais de 100 mil doses da Coronavac nos próximos dias. E quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Expectativa por aqui, segundo fonte da Jovem Pan, da chegada de uma nova remessa de Coronavac na próxima semana, segunda ou terça-feira. Seriam mais de 100 mil doses. Essa semana a Prefeitura recebeu aproximadamente 144 mil doses. E com esse ritmo acelerado na chegada de imunizantes, o calendário está sendo antecipado. A ideia do município é que até o final de março todas as pessoas idosas acima de 60 anos já estejam imunizadas, protegidas contra a Covid-19. Há reclamações, problemas aqui a colar no sistema de drive-thru, denúncias de fura-fila, são quase 250 denúncias encaminhadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Tanto que o MP está tentando com o governo do estado, já tentou com a prefeitura, mas a justiça barrou a divulgação de uma lista de pessoas imunizadas para dar total transparência ao processo. Pessoas serem imunizadas, os dados seriam disponibilizados no dia seguinte. Quando foi feita essa tentativa junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, a Justiça alegou que poderia corromper aí a identidade das pessoas, poderia haver um vazamento de dados e também uma geração de custos para um município que está com problemas financeiros. O Governo do Estado do Rio de Janeiro financiando aí em mais de 2 milhões de reais um projeto junto com a Universidade Federal do Rio, UFRJ, Instituto Vital Brasil e FAPESC, que é uma fundação fluminense, a produção de uma espécie de super soro para paciente com o Covid-19. A ideia é que esse super soro seja injetado nas pessoas que estejam contaminadas, elas passariam a produzir anticorpos em alta velocidade e isso amenizaria a intensidade da doença. A ideia, em dando tudo certo, é que esse projeto do super soro esteja disponível na rede de saúde do estado ainda no primeiro semestre. Covid que por aqui no estado do Rio de Janeiro já fez mais de 30 mil mortes, está em um nível de estabilidade, mas com uma média diária de mortes de mais de 130 pessoas e mais de 500 mil pessoas infectadas. Autoridades por aqui estão preocupadas com a proximidade do carnaval. Há mobilizações na internet e nas redes sociais de pessoas que querem colocar o bloco na rua de forma ilegal e clandestina. A Prefeitura do Rio, a Prefeitura Carioca, já está mobilizando Secretaria de Ordem Pública e Guarda Municipal para caçar esses blocos que não podem sair às ruas, ainda mais em tempos de pandemia de coronavírus. Do Rio, Rodrigo Viega.
São 4 horas e 20 minutos. A mãe de Luciano Hang, dono da loja, da rede de lojas Avan, morreu nesta quarta-feira em São Paulo em decorrência de complicações clínicas após contrair a Covid-19. Regina Modeste Hang tinha 82 anos e estava desde o fim de dezembro em um hospital aqui na capital paulista. Ela foi internada com 95% dos pulmões afetados. No hospital, Regina precisou ser entubada e, com agravamento de seu quadro respiratório, foi submetida a uma traqueostomia. A mãe de Luciano Hang, no entanto, não resistiu a uma infecção generalizada e morreu. A Rede Municipal de Ensino de São Paulo se prepara para a volta às aulas, mas antes disso, a Prefeitura lançou uma consulta pública. Quem traz os detalhes dessa triagem é a repórter Beatriz Manfredini.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, eu estou aqui em frente a uma escola municipal no centro da cidade de São Paulo para falar um pouquinho sobre o retorno às aulas nas escolas públicas da cidade, que está marcado para acontecer agora no dia 15 de fevereiro. Para que esse retorno aconteça, a Prefeitura de São Paulo lançou uma pesquisa perguntando para os responsáveis, esses estudantes, como eles se sentem e se pretendem enviar as crianças de forma presencial para as escolas. Essa pesquisa ela pode ser respondida de duas formas, através de um QR Code que fica na porta de algumas escolas, a pessoa precisa apenas apontar o celular para esse QR Code responder a pesquisa, ou através do site da Prefeitura. Lá, clicando no link no site da Prefeitura, é fácil de encontrar a escola, a cidade está dividida por distritos. Aí o responsável, o pai da criança, encontra a escola, responde, preenche os dados e já responde a pesquisa sobre como se sente sobre esse retorno e se pretende mandar ou não as crianças para as escolas. Lembrando que essa volta às aulas presencial é cheia de regras, como, por exemplo, é obrigatório o distanciamento de 1,5 metro entre os alunos, o uso de máscara e de álcool em gel também é obrigatório. E apenas 35% dos alunos vão poder voltar de forma presencial para a sala de aula. O resto vai ficar ainda na aula online. A gente vai fazer aquele ensino híbrido, que chama, em que metade dos alunos estão em sala presencialmente e metade ainda estão nas aulas virtuais. A Prefeitura de São Paulo também disse para a gente que está preparando os professores para esse retorno, que desde o dia 1º está fazendo uma preparação de forma virtual, reuniões pedagógicas e tudo mais com esses professores. Essas reuniões acontecem até o dia 12 de fevereiro, são cerca de 60 mil profissionais que estão fazendo essa preparação. E a Prefeitura também diz que investiu R$1,7 bilhão na preparação das escolas para esse retorno ainda durante a pandemia. Então, em equipamentos de segurança para os professores, para os alunos, em água, sabão, álcool em gel, para realmente estar tudo pronto para essa volta. A Prefeitura aqui de São Paulo também diz que a ANLURB, que é responsável pela limpeza da cidade, está fazendo toda a limpeza em todas as escolas desde o fim de janeiro e que vai fazer uma nova limpeza na semana que vem, para no dia 15, então, estar realmente tudo preparado. A gente vai continuar acompanhando essa situação da volta às aulas aqui em São Paulo e voltamos a qualquer momento com mais informações.
Obrigada, Beatriz. São 4 horas e 23 minutos. Apesar das restrições orçamentárias, a Prefeitura de São Paulo entrega à Câmara projeto para manter pagamento de auxílio emergencial até abril. A medida prevê repasse de R$ 100 mensais a moradores carentes cadastrados em programas sociais, como Bolsa Família. De acordo com o município, a prorrogação vai custar R$ 400 milhões aos cofres públicos. A lei em vigor foi sancionada em 12 de novembro e estipulava o pagamento por 3 meses, com o encerramento em janeiro. Na época, a matéria, aprovada pelos vereadores, tinha origem na proposta de renda básica de 2016, ainda da gestão Fernando Haddad. Nesta quinta-feira, Bruno Covas recebeu uma comitiva da Câmara na Prefeitura e fez um apelo aos parlamentares.
É importante a gente ter a certeza de que esses programas de transferências de renda são programas que fazem a gente deixar de pé a premissa de não deixar ninguém passar fome na cidade de São Paulo. É esse voto de confiança e esse apoio que a Prefeitura pede à Câmara Municipal para que aprove esse projeto, que não é um projeto de interesse do Executivo, é um projeto de interesse da cidade de São Paulo.
Segundo o prefeito Bruno Covas, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas serão beneficiadas com a prorrogação do auxílio. A vice-presidente da Câmara, Ruth Costa, do PSDB, promete rapidez para aprovar o projeto.
Não olvidaremos a nossa responsabilidade. Na Câmara, nós trabalharemos incessantemente e prioritariamente pela aprovação da prorrogação do auxílio para o maior número de pessoas e com o máximo de recurso possível para garantir que, mesmo em meio a essa tormenta que estamos passando, a população mais carente possa ter uma vida mais digna.
Ruth Costa destaca que o auxílio já beneficiou milhares de famílias na capital. Apesar de defender a medida, o vereador Fernando Holliday, do Patriota, lembra que o projeto, em 2020, tinha fins eleitoreiros.
Quando Bruno Covas instituiu pela primeira vez o auxílio paulistano na Prefeitura de São Paulo, aqueles que mais precisam, fez de forma grotesca, eleitoreira. Não tinha feito no momento em que os paulistanos mais precisavam, mas naquele momento estava desesperado por ganhar a eleição, especialmente o segundo turno. Mas agora, neste momento, início de 2021, a prorrogação desse auxílio realmente é essencial.
Bom, e o vereador ressalta que o dinheiro pode ajudar os pequenos comerciantes em situação difícil na cidade. A matéria que prorroga o auxílio em São Paulo tem de passar por comissões da Câmara e depois ser votada em dois turnos na casa. O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram nesta manhã um acordo bilionário para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho. Após 4 meses de negociações, o termo foi assinado com o valor de 37 bilhões e 680 milhões de reais. A barragem B1, na mina do Córrego do Feijão, se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 vítimas, entre mortos e desaparecidos. O governo pedia cerca de 55 bilhões de reais, sendo 28 bilhões por danos morais. No entanto, a Vale não concordou com a quantia e sugeriu um valor 32% menor do que o inicialmente pleiteado. Essa audiência para assinatura do termo foi a sexta das negociações. São 4 horas e 27 minutos e as lojas 100 mantêm investimentos em 2021. As informações são do Marcelo Matos.
Olá, o varejo brasileiro, claro, sentiu muito a pandemia de 2020. A questão econômica foi fundamental em razão, principalmente, do trancamento e também do fechamento do comércio. Nós vamos conversar com o superintendente da Loja 100, José Domingos Alves, para conhecer a expectativa para 2021. Olá, Domingos.
Marcelo, nós sabemos que 2020 foi um ano único. Tudo começou em março. Tivemos uma paralisação do comércio aí por um bom tempo. No último trimestre de 2020, com a diminuição da pandemia, houve uma liberação maior para se trabalhar. O comércio voltou a funcionar quase normalmente e a economia voltou a aquecer. Houve um bom consumo, embora enfrentamos alguns problemas com relação ao aumento de preço, à falta de produto, mas foi um trimestre altamente produtivo. Iniciamos 2021 na primeira quinzena de 2021, se manteve esse crescimento, se manteve esse patamar de venda. Infelizmente, possivelmente em razão das festas de final de ano e tudo mais, aumentou-se a pandemia e voltou as restrições. A segunda quinzena de janeiro já houve uma diminuição de consumo, restrições para abertura das lojas, enfim, o comércio voltou a sofrer a consequência aí e, infelizmente, iniciamos fevereiro no mesmo patamar.
Sempre foi difícil fazer previsão no Brasil, essa pandemia, então eu imagino que a situação é muito pior, Domingos.
Marcelo, você tem toda a razão. Já era difícil anteriormente fazer previsão no Brasil, a gente arriscava as previsões, né? e agora quase impossível. Mas existe muito mais um desejo, uma expectativa, né, com a chegada da vacina. Evidentemente que isso encontra-se um caminho, já uma grande quantidade, muito pequena, perto da população que nós temos, mas já é uma boa quantidade de pessoas sendo vacinada, principalmente as pessoas que estão cuidando da saúde, e com certeza isso se estenderá a toda a população no momento certo. Então a expectativa é essa, que a vacina realmente chegue. Encontramos aí um meio termo para que possamos unir a saúde das pessoas com a saúde financeira de todas as familiares, de todo mundo, gerar emprego, que é o mais importante, voltar a fazer a economia, tem novos investimentos. Enfim, a expectativa é muito mais uma torcida para que nós possamos ter um ano de 2021 menos sofrido do que foi 2020.
Em relação aos investimentos, vocês conseguiram concluir aquilo que imaginavam para 2020? Como é que fica para 2021?
Marcelo, é o que eu disse, o último trimestre de 2020 foi muito produtivo e, graças a Deus, nós conseguimos praticamente empatar em termos de faturamento com 2019. Então, em termos de faturamento, não tivemos grande perda, não. Em termos de investimento, nós havíamos programado inaugurar um pouco mais de loja do que nós inauguramos, até por conta também de falta de material de construção, porque nós construímos nossas lojas, mas nós estamos nesse início de ano, agora, nessa semana, na sexta-feira, nós estamos inaugurando uma loja na cidade de Rio Grande da Serra, que será a primeira do ano. Teremos uma próxima, na próxima sexta-feira, dia 12, mais uma segunda loja inaugurando esse ano, que será na cidade de Biritiba Mirim, e temos mais duas para ser inaugurada no mês de março. Então o investimento continua, temos expectativa para que nós possamos inaugurar esse ano em torno de 15 lojas. Estamos terminando o nosso investimento que nós fizemos aqui na expansão do nosso centro administrativo, nosso depósito, que eu já disse em outras oportunidades, um investimento altíssimo de 150 milhões, que se encerra agora, no meio do ano, eles entregam para nós a obra pronta. Então, continuamos investindo, acreditando, é o que nós sabemos fazer, gerar emprego e riqueza para o país.
Nós agradecemos a participação de José Domingos Alves, aqui na Jovem Pan, superintendente da Loja 100. Muito obrigado, Domingos.
Marcelo, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer poder falar com vocês, e estou sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima.
E agora voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
4 horas e 32 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. Em seguida, vamos falar mais sobre a reforma tributária. Não sai daí.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Pan.
Nesta segunda, 9:30 da noite, direto ao ponto, Augusto Nunes e sua bancada de 5 jornalistas entrevistam o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele vem ao programa contar como contrariou o autoritarismo de Baderneiros e os interesses da indústria ambientalista. Direto ao ponto, a partir das 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix.
Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 35 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. O Ministério da Saúde informa que deve chegar ao Brasil na tarde deste sábado o primeiro lote de matéria-prima para a fabricação da vacina de Oxford pelo Instituto Fiocruz. Essa primeira remessa do ingrediente farmacêutico ativo fabricado na China deveria ter sido entregue em janeiro, mas houve atrasos na liberação do produto. O material enviado nesse primeiro lote é suficiente para que o Brasil produza até 7,5 milhões de doses. Outras 13 remessas do princípio ativo estão previstas em contrato, uma a cada 2 semanas. Segundo a pasta, o ingrediente sairá de Xangai à noite e deve chegar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro na tarde de sábado. E voltamos novamente com as informações do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella vira réu em ação sobre o QG da propina. E quem fala mais sobre a situação do ex-prefeito é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, agora é réu no processo que ficou conhecido como QG da propina. Recebimento de propina pelo grupo de Marcelo Crivella por parte de empresários e prestadores de serviços que firmavam contratos com o município. Crivella chegou a ser preso no ano passado, no finzinho do mandato, mas foi solto logo em seguida por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A soltura foi meio traumática, foi meio problemática e bastante demorada. Agora ele está em recolhimento domiciliar, prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. Além de Crivella, outras 25 pessoas também viraram réus nesse processo que tramita aqui na Justiça Fluminense. A defesa de Marcelo Crivella alega que no processo vai conseguir provar a inocência do ex-munícipe que se encontra em recolhimento domiciliar. Esta semana havia uma decisão sobre a inelegibilidade de Eduardo Paes, o atual prefeito do Rio de Janeiro, que caiu lá em Brasília no Supremo Tribunal Federal. Falar em cair, a expectativa é que caia do céu, finalmente, chuva nesta sexta-feira. Não chove por aqui de forma homogênea desde o início do ano, desde 3 de janeiro. Deixa eu ver aqui, ou acolá, você pode ver aí que a grama está seca aqui no aterro do Flamengo e ela vai germinar, vai florescer com essa chuva prometida para a virada de sexta para sábado. Os termômetros nesse verão característico que andam na casa de 40 graus, sensação térmica de mais do que isso, quase 50 em algumas localidades do Rio de Janeiro, vão desabar. Segundo os colegas da meteorologia, essa frente fria que está chegando vai elevar os termômetros, as temperaturas para, no máximo, no final de semana, 26, 27 graus. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. 4 horas e 38 minutos. Como falamos no início do jornal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram nesta manhã para acertar a lista de prioridades do Congresso. Dentre os assuntos discutidos, os dois prevêem a aprovação da reforma tributária em até 8 meses. Sobre isso, eu converso agora com Luiz Hoffmann, conselheiro do CAD e ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Doutor, muito boa tarde, obrigada por nos atender.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
Bom, primeiramente, quais são os principais pontos que diferem essa reforma tributária do sistema que a gente já tem?
Hoje o sistema jurídico tributário brasileiro é extremamente complexo. Nós temos uma gama de impostos, de taxas, de natureza municipal, estadual e também federal. Então hoje, para qualquer empresa, para qualquer cidadão, é muito difícil você conseguir harmonizar e colocar isso tudo dentro da sua empresa, do seu negócio. Então, a questão que a reforma tributária traz hoje, num primeiro momento, é uma simplificação. Quando você diz simplificação, isso traz menos custos, porque ao invés de você pagar um número grande de impostos, ao momento que você paga menos, você gasta menos para poder controlar, para você poder gastos com a contabilidade, com advogados. Então, é aquela questão que nós dizemos muito da desburocratização, coisa que espero que nós consigamos fazer nessa reforma tributária.
Então, quer dizer que com a reforma tributária, o cidadão que abre uma empresa vai ter menos taxas para pagar?
Essa ideia da simplificação e da unificação dos impostos. Obviamente que também essa unificação, essa simplificação, não pode vir seguida de um aumento de impostos, porque não adianta nada eu simplificar, mas eu onerar a carga tributária. Então, é uma questão que tem que ser muito bem analisada nas propostas que têm sido apresentadas. Uma das propostas apresentadas e encampadas pelo governo federal é, inicialmente, a simplificação e a unificação dos impostos de natureza federal, o que é uma proposta que está sendo encaminhada. A outra, que diz a respeito da criação do IBS, é, na realidade, uma congregação de impostos além dos impostos federais. Então, dentro de uma mesma base de cálculo, dentro de uma mesma alíquota, haveria o recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais. É uma proposta um pouco mais abrangente.
Doutor, no passado essa proposta ficou estacionada, assim como a administrativa também, as reformas. Será que agora, com os líderes do Congresso sendo aliados do presidente Jair Bolsonaro, vai ser possível que, de fato, isso se desenrole em cerca de 8 meses, que é o que eles estão dizendo?
Obviamente que essa resposta ela é de caráter político, né, do processo legislativo, de todas as etapas que devem ser superadas e analisadas. Então, é difícil nós aqui que não atuamos como atores políticos no Congresso Nacional, nós podemos precisar isso. Mas a grande esperança que nós temos com os brasileiros. Na realidade, uma reforma que simplifique, que onere menos as empresas, com certeza reverte para o bem do país e pode trazer investimentos estrangeiros para o nosso país.
Exatamente, sobre investimentos estrangeiros. Como que a reforma tributária pode proporcionar isso?
Olha, o maior desafio de qualquer operador do direito, de qualquer advogado tributário, é explicar como nós funcionamos e como isso funciona para um estrangeiro, para um investidor. O nosso sistema é extremamente complexo, diversos tipos de impostos, diversas naturezas. A partir do momento que você consegue explicar que as pessoas, os investidores estrangeiros, percebem que é mais simples, isso traz segurança jurídica, isso traz uma maior facilidade. Quem quer investir, quer que tenha um retorno financeiro sem qualquer tipo de surpresa tributária. Mais simples, mais fácil de ganhar dinheiro, mais fácil de termos investimento e que tenhamos um desenvolvimento melhor para o nosso país.
Bom, muito bem, doutor. Obrigada pela entrevista. Ótima tarde para o senhor.
Muito obrigado igualmente. Boa tarde.
Agora são 4 horas e 43 minutos. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, reuniu assinaturas suficientes para protocolar um pedido de CPI para investigar as ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Quem tem mais informações é o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Oi, Levi. Muito boa tarde para você. Agora a instalação da comissão depende do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, não é mesmo?
Olá, Kalina, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan agora. Pois é, foi protocolado hoje esse pedido de criação de uma CPI no Senado para investigar a conduta do governo federal, ou como diz o próprio pedido, para investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia da Covid-19. O requerimento é assinado por 30 senadores de 11 partidos diferentes, 3 a mais do que o número mínimo de senadores necessário. Bom, de acordo com esse requerimento, ele afirma que enquanto cientistas do Brasil e do mundo se dedicaram na busca por vacinas que nos ajudassem a superar a Covid-19, o governo federal optou por ser um obstáculo, E aí cita, por exemplo, a questão da Coronavac, que, segundo esse pedido da CPI, o governo procurou desacreditar e retardar por pura disputa ideológica e política. Bom, o autor dessa CPI, que é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, diz que há uma atuação sistemática do governo em que são violados direitos fundamentais à vida e à saúde da população. E também responsabiliza o governo federal pelo colapso da saúde em Manaus. O senador comemorou essa coleta de assinaturas. Vamos ouvir.
Acabamos de protocolar um requerimento de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as omissões e negligências que ocorreram por parte das autoridades no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Em vários cantos do país, e notadamente do seu caso mais dramático, ocorrido em Manaus, no estado do Amazonas, se dá conta que a irresponsabilidade das autoridades levaram centenas, milhares de brasileiros a perderem a vida e a dilacerarem as suas famílias. Por conta disso, é necessário uma investigação rigorosa por parte do Parlamento Brasileiro. Esta CPI contou com a assinatura de 30 senhoras e senhores senadores. Agora aguardaremos a leitura por parte do presidente da casa e, em seguida, a designação dos membros desta comissão a partir dos líderes partidários.
Bom, e quem tem a prerrogativa de autorizar ou não a instalação dessa CPI é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele foi questionado sobre isso agora há pouco, disse que ainda não analisou esse requerimento da CPI, mas que é importante haver toda e qualquer discussão em torno da questão da pandemia. Falou que vai analisar o que está no documento para decidir se há os requisitos próprios da CPI e aí para que ela seja ou não instalada. Alina.
Obrigada, Levi. Bom trabalho para você. São 4 horas e 46 minutos. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar sobre a conduta do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da crise sanitária no Pará durante a pandemia da Covid-19. A decisão da PGR foi tomada após o PCdoB acionar o Supremo Tribunal Federal a respeito da crise no estado. O partido pede que Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sejam investigados e responsabilizados pelo agravamento da pandemia nos municípios paraenses. Segundo o partido, há indícios de que os dois cometeram crime de prevaricação diante da postura descompromissada em relação às políticas de combate ao novo coronavírus no âmbito do Sistema Único de Saúde. O PCdoB afirma que a situação em algumas cidades do Pará é semelhante ao que ocorreu em Manaus. E o Brasil não pode mais esperar. Acompanhe agora o depoimento de Taiguara Elô, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo.
O Brasil não pode mais esperar.
Muito se diz sobre a reforma administrativa, que é fundamental. O Brasil hoje tem 5.570 municípios, a esmagadora maioria não se paga, 27 estados, mais a federação. Tudo isso com câmaras de vereadores, câmaras de deputados, benefícios, secretarias, secretaria de transportes em cada um desses municípios, em cada um desses estados. O Ministério da Infraestrutura, que cuida também de transportes, isso tudo onera o Brasil, onera a produção, onera demasiadamente o consumo e o trabalho. Ou seja, nós oneramos a atividade que realmente é produtiva para poder remunerar o funcionalismo público. Essa máquina precisa ser reduzida em benefícios de todos, inclusive daqueles que operam em uma complexidade como a nossa. O transporte rodoviário de cargas e logística está presente em todo o Brasil. Portanto, ele deve se submeter a legislações, regulamentações, toda a parte de certificações em todos esses 5.570 municípios, 27 estados e da federação. É uma complexidade operacional gigantesca que atrapalha a eficiência do nosso mercado brasileiro.
O Brasil não pode mais esperar.
4:49 nesta quinta-feira, Israel começa a vacinar as pessoas com 16 anos ou mais. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Yuli Edelstein, e o país tem a campanha de vacinação mais avançada do mundo. 38% dos habitantes já receberam ao menos uma dose e 22% já foram completamente imunizados contra o coronavírus. O governo estava vacinando estudantes entre 16 e 18 anos para permitir que possam fazer provas e vestibulares em segurança. E agora estendeu a imunização a qualquer cidadão. A meta é inocular todos os habitantes até o fim de março. Israel segue em lockdown e o governo considera a possibilidade de estender o bloqueio pela quarta vez a partir de amanhã, porque o número de novos casos é considerado ainda alto. A Zona Azul, o sistema de estacionamento rotativo aqui de São Paulo, mudou e agora é administrada por uma única empresa. No entanto, a mudança parece que não surtiu muito efeito na vida dos motoristas. E quem conta é o Vitor Moraes.
A Zona Azul era administrada por várias empresas e em novembro do ano passado, uma única empresa está administrando esse serviço. O que acontece? Está em fase de transição. A empresa, de acordo com a empresa, essa fase vai até o final de fevereiro. E muitas pessoas, muitos usuários estão reclamando desse serviço. Uma das reclamações é com relação aos créditos, ao uso de créditos. A pessoa podia pagar na hora, a pessoa pode pagar na hora, ou então a pessoa pode comprar, adquirir créditos. Só que a pessoa que adquiriu créditos antes de novembro não está conseguindo usar esses créditos agora. Uma outra reclamação é com relação ao tempo de parada. Se você antes estacionava o carro, pagava por uma hora e saía dessa vaga, estacionava em outra vaga, você não pagava se você ficasse menos de uma hora. Agora você tem que pagar. Então tem muita gente reclamando, muita gente indignada. Eu conversei com um usuário, eu falo aqui na região do Itaibibi, conversei com um usuário que relatou outro problema com relação às multas. Vamos ouvi-lo.
Por exemplo, você para o carro. Ele vem com o carro dele filmando as placas. Aí você não sabe se você foi autuado ou só foi identificada a placa, né? Aí você não sabe se ele volta depois e autua ou se já autua direto, entendeu? E para você colocar os créditos, se você não tiver o cartão de crédito, você não consegue fazer nada. É horrível, tem que ter um ponto extra para você poder carregar.
Outras duas reclamações recorrentes dos usuários. Uma é que está mais difícil de mexer no aplicativo dessa nova empresa e outra é que a malha cresceu. Então, ruas de alguns bairros que antes a pessoa não era cobrada, agora ela está sendo cobrada para estacionar.
Obrigada, Vitor. E a gente volta com destaque internacional. A Coreia do Norte solicitou vacinas contra a Covid-19 e espera receber cerca de 2 milhões de doses, segundo a Aliança para Vacinação. A entidade gerencia o COVAX, programa de distribuição de imunizantes a países em desenvolvimento, juntamente com a OMS. De acordo com o relatório, a Coreia do Norte receberá quase 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Até o momento, o país afirma não ter registrado nenhum caso de Covid-19. O líder Kim Jong-un reafirmou isso durante um desfile militar realizado em outubro. São 4:52. Vamos falar de futebol. O adversário do Palmeiras no Mundial foi definido mais cedo. E quem conta os detalhes é o repórter Pedro Marques, ao vivo agora com a gente. Quem o Verdão enfrentará no domingo, Pedro? Boa tarde.
Muito boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan agora. Olha, vou dar um pequeno spoiler. Um time mexicano que chegou nesse Mundial de Clubes depois de ser campeão da CONCACAF, campeão da Liga dos Campeões para eles, né? Como chamam as equipes que disputam de Canadá, México, Estados Unidos. O Tigres, do professor Tuca Ferretti, brasileiro, mas que teve uma carreira consolidada como jogador lá no México, depois passou para a carreira de técnico, ele que dirige essa equipe já há alguns anos do Tigres. E no domingo, o Verdão vai ter esse compromisso às 15 horas lá em Catar, em Doha. Um jogo importantíssimo para os comandados do professor Abel Ferreira. A Jovem Pan já naquela expectativa, no clima, conversando com pessoas que estão lá. Mais cedo eu conversei com o Silvio Arroio, um brasileiro fanático pelo Palmeiras, que há 10 anos já mora com a família por lá. Diz que todo mundo só fala dessa partida do Palmeiras, que foi com força máxima, vai levar a campo o que tem de melhor o professor Abel, com exceção do Breno Lopes, que não pôde ser inscrito na competição por conta do regulamento, já que ele foi contratado em em novembro e a janela internacional que permite o atleta jogar no Mundial de Clubes fechou em outubro. Por isso, o herói daquela final diante do Santos, Breno Lopes, não poderá participar do Mundial de Clubes. Ainda assim, acompanhou a delegação Alviverde, está ali no Catar, passou hoje pelo Media Day, né, onde as equipes gravam vídeos para a FIFA, para a organização toda ali do Mundial. O Palmeiras que começou a trabalhar hoje, depois de uma viagem exaustiva de 14 horas aproximadamente, fez um trabalho no hotel, na academia, depois partiu para o campo. Tá todo mundo querendo ver o Palmeiras lá no Catar, dando show, brilhando, e o primeiro compromisso já neste domingo contra o Tigres do México. Mais cedo, o Aldo Rei, time do Dudu, que é ídolo do Palmeiras, acabou sendo eliminado pelo Al Ahly, então não teremos esse reencontro de Dudu com a sua ex-equipe. Prosseguindo aqui, Kalina, falando um pouquinho também do nosso futebol, Campeonato Brasileiro, tivemos ontem a vitória do Corinthians por 2-1 em cima do Ceará, a briga direta pela Copa Libertadores, e mais tarde, um clássico que você não pode perder, Flamengo e Vasco da Gama, às 21 horas, com a cobertura completa da Jovem Pan, o José Manuel de Barros, no AM620, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, na Panflix, a Jovem Pan sempre em cima do lance no Campeonato Brasileiro. Kalina.
Pedro, antes de falar do Campeonato Brasileiro, você já falou, eu sei, mas eu ainda quero falar um pouquinho do Palmeiras, porque eu sou declaradamente palmeirense, quem me segue, quem me conhece sabe. Eu fiquei sem voz na final contra o Santos, lamento que o Breno não vá, né, para o Mundial de Clubes, até porque ele evitou um infarto em mim. Então, assim, poxa, que pena. Mas aqui, muita gente está me zoando, dizendo que o Tigres vai ganhar do Palmeiras. Eu não acredito. O que você acredita?
Ah, vai ser um jogo difícil. Até perguntei para o Abel Ferreira, viu, Kalina? Porque dizem que a primeira partida ali no Mundial é sempre difícil, porque não é só o adversário, mas tem a ansiedade de você entrar em campo. É uma competição diferente, um jogo único. Então, é sempre muito complicado. E aí, esse ano que a FIFA decidiu, mudou a chave, porque geralmente o sul-americano nunca pegava, né, o time ali da América do Norte, o campeão da CONCACAF, e esse ano teremos Palmeiras e Tigres. Olha, eu vou colocar aí 70% para o Palmeiras, que vai ter que driblar não só o time mexicano, mas também essa ansiedade de entrar no gramado. É sempre muito difícil no Mundial de Clubes, Kalina.
Com certeza, emocionante demais, Pedro. Obrigada pelas informações mais uma vez, bom trabalho, tá?
Obrigado, você que ficou aí com o coração saindo pela boca na final. Nossa, eu fiquei 3 dias sem dormir, né? Que absurdo. Mas é isso, obrigado, Kalina.
Tamo junto. Ossos do ofício, né? Obrigado.
Ossos do ofício, obrigado.
São 4 horas e 56 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Te agradeço pela companhia nesta quinta-feira. A gente se vê amanhã, sexta. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
Meteorologistas prevêem que cidades como Washington, Filadélfia, Nova York e Boston enfrentem outra nevasca nos próximos dias. A tempestade de neve histórica que atingiu o nordeste dos Estados Unidos deixou ao menos 7 mortos e desaparecidos. Um alerta de avalanche foi emitido para a área montanhosa de Aspen, no Colorado, válido até amanhã de hoje. De acordo com autoridades locais, 3 esquiadores estão desaparecidos na região. A quarta-feira foi dia de limpar os rastros da tempestade em Nova Jersey, no leste dos Estados Unidos. A neve chegou a se acumular em uma camada de quase 1 metro de altura. A cidade de Nova York ficou coberta de branco como em cena de filme. Em 2 dias, nevou mais do que durante todo o inverno do ano passado. O Lago Michigan virou gelo. 2 navios quebra-gelo da Guarda Costeira foram chamados para limpar bloqueios. Especialistas estimam que essa é a pior tempestade na região nordeste do país dos últimos 10 anos.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.